Este conteúdo não é recomendado para menores de 12 anos.
Olá, eu sou Vinícius Schiavini, um dos criadores da Combo, esta comunidade de conteúdo que produziu o programa que você está ouvindo agora. A Combo está completando 10 anos, e a cada pessoa que entra a gente melhora e evolui. E é por isso que agora eu te convido a participar da nossa campanha de apoio. Você pode ir e conferir as nossas metas, que não são altas nem absurdas, mas sim melhorar o equipamento, pagar as contas e buscar novos sonhos nesta fase 1. Também pode conferir as nossas recompensas e o que você ganha nos ajudando, além de que a Combo continue produzindo o conteúdo do amanhã. Em apoia.se/combo você apoia em reais, em patreon.com/combo em dólares. Então venha e vamos, porque juntos nós somos o amanhã.
Atenção emissoras para o top de 5 segundos.
DN, o programa de notícias e opiniões que abalam as dimensões.
Cris Marques. Olá, amiguinhos, aqui é Cris Marques. Seja muito bem-vindo a mais um Guia de TV, onde a gente comenta e dá dicas de coisas legais para você assistir na sua TV. Então, se liga na sua TV. A Semana Universal TV começa na segunda-feira às 11 da noite, com o início da 7ª temporada de Elementary, com Holmes e Watson agora em Londres, trabalhando para Scotland Yard. Sério, gente, eu já falei isso um zilhão de vezes, mas eu nunca imaginei que essa série fosse passar na primeira temporada. É isso aí, vou falar mais uma vez, e vou falar toda vez que a gente citar Elementary aqui, eu vou falar a mesma coisa, tá? Na quarta-feira, às 11 da noite, começa a terceira temporada de Ransom, um casal ameaçado de morte. Na quinta, às 11 da noite, a gente tem MacGyver com Mac tentando pegar informações sobre o terrorista conhecido como Fantasma. Na sexta, às 11 da noite, Coroner estreia com Jenny investigando a morte de um adolescente em um centro de detenção. E nas estreias da semana, a gente tem, no dia 3, quarta-feira, estreia a nova temporada de Receitas Caseiras da Valerie, com a atriz Valerie Bertinelli. Gente, aqui lá a pessoa resolve, né, depois de um tempo não tá fazendo mais nada da vida, tá, resolve fazer um programa de culinária. Tem muito isso lá nos States, né, pelo menos. Mas são legais. Bom, pra quem gosta de cozinha, pegar umas dicas aí de tempos e pratos e coisas bacanas. O programa vai ao ar às 11 da noite, lá no Food Network, claro. Na quinta-feira, dia 4, a gente tem Irmão do Jor-El, edição especial alucinante. Calma, ainda não é o filme do Irmão do Jor-El, mas tem cara de filme. É a celebração da amizade do Irmão do Jor-El e da Lara, contada pela primeira vez de maneira integrada. É uma jornada de reencontros, separações e novos reencontros alucinantes. Gente, esse filme passou nos cinemas, se não me engano, em dois dias, que eu não pude ir, claro. E o Cartoon Network tem feito isso, né, de pegar o filmes ou episódios das suas animações e exibir nos cinemas. Eu perdi, eu queria ver a do Irmão do Jor-El, porque eu sou apaixonada por esse desenho. Acho que valeria super a pena. Mas vai passar lá no Warner Channel, quinta-feira, dia 4, às 9h55 da noite. Então, chama as crianças, assiste o Irmão do Jor-El junto com as crianças, que vale muito a pena. Na sexta-feira, dia 5, vai ao ar Credo Que Delícia, que é comandado pelos youtubers Daniele Notti e Paulo Cuenca. É um game show de confeitaria para amadores, onde o improviso e o humor fazem toda a diferença. Em cada um dos episódios, três duplas são desafiadas em duas provas, que não são eliminatórias, e vão acumulando pontos em formatinhos de bola de sorvete, muito fofas. Aí no final, quem tiver mais bola de sorvete ganha a competição, né? Tem algumas provas e coisas assim no meio do caminho, que não são só os pratos e tal, perguntas e tal, né? E ao lado dos apresentadores, o designer de doces, Michael Levine, prova e ajuda a avaliar os doces, tipo, é jurado, são três jurados, né? Os dois lá, youtubers e o designer de doces. Gente, tem designer de tudo que você imagina, né? Até de doces. No programa lá, o que vale é uma boa apresentação e um gosto bom, né? Tipo, credo, que delícia, é mais ou menos quando eu faço alguma coisa. Eu parei de servir lá essas coisas, não. Eu gosto também, não, confesso. O programa vai ao ar no GNT às 9h30 da noite. No dia 6, sábado, estreia a série brasileira Crimes.com, sobre crimes cibernéticos. Ele tem a apresentação do Luiz Guilherme, que já tem cara mesmo de quem apresenta esse tipo de programa, mas tudo bem. E ele fala conta histórias de crimes cometidos pela internet. Clonagem de cartões, clonagem de celular, pessoa que teve sua vida praticamente acabada. Porque roubaram a senha, entraram nas redes, fizeram, jogaram coisas, né, espalharam, vazaram, estava faltando a palavra, que vazaram, informação, as fotos e coisas do tipo. E aí esse programa vem contar justamente esse tipo de coisa, dando dicas de como você pode se proteger, né? Porque isso acontece, tipo, quase que diariamente, muitas vezes com pessoas conhecidas, mas às vezes com pessoas não conhecidas, e às vezes a pessoa até famosa e tal. Às vezes não tem estrutura pra aguentar o tranco e acaba, sei lá, fazendo besteira. Acho que vale a pena dar uma olhada. A série crimes.com vai ao ar às 10h50, 10 para as 11 da noite, lá no Discovery Channel. Liga no streaming. Na Netflix, essa semana estreia a terceira temporada de Stranger Things. Gente, já tava na hora. Essas crianças cresceram muito, tão muito fofas. E agora, finalmente, vem aí a terceira temporada, né? Dia 4 de julho, como tem sido divulgado aí nas promos e tal. Depois do dia 4 de julho, nada mais será o mesmo. Vamos ver, né? Eu boto fé. Eu curti as duas primeiras temporadas e boto fé que vai ser boa também. Lá na HBO Go, estreia The Inventor, sobre a ascensão e queda da empresa de saúde Theranos. Na Globoplay é ótimo, né, gente? Na Globoplay, estreia Aruanas, sobre uma ONG lutando contra o garimpo ilegal na Amazônia. No elenco, a gente tem Leandra Leal, Débora Falabella e Thaís Araújo. Renovações e cancelamentos. Blood and Treasure ganhou segunda temporada. Notícias. A Angélica estava trabalhando em um novo projeto depois do fim de Estrelas, né, que aconteceu lá em 2017, mas a Globo decidiu encerrar o projeto e toda a equipe foi dispensada. Já não é a primeira vez que acontece isso com a Angélica, né? Se não me engano, ano passado ela também estava empolgada com o projeto, mas que acabou sendo cancelada, né, o projeto pela Globo, e ela vai ficar fora do ar pelo menos até o ano que vem. Então não teremos novos programas, né, novo programa com a Angélica pelo menos até 2020. E o Silvio Santos decidiu mexer em tudo. Ao mesmo tempo que demitiu vários produtores e apresentadores do jornalismo, ele decidiu contratar a Júlia Horta, que é a Miss Brasil 2019. A decisão veio depois que, gravando lá o seu programa, ele descobriu que a Miss é jornalista por formação. Lembra daquele jornal que tinha... Eu não lembro quais eram as apresentadoras, mas que elas usavam mini saias e tinha uma bancada transparente, assim, né? Eram moças bonitas apresentando notícias e com as pernas de fora. Tenso, né? Silvio Santos adora essas coisas, né? Além disso, segundo fontes, ele quer que o SBT compre os direitos de transmissão do concurso Miss Brasil, que a Band exibe desde 2003, mas que não vai exibir que vem. Então, seu Silvio já catou aí os direitos para transmitir Miss Brasil ano que vem. E chegou a hora de rebobinar. No dia 6 de julho de 2014, terminava a primeira temporada do reality show Superstar, com a vitória da banda Malta. Não sei se vocês lembram desse programa, que era bem bacana. É, a Globo, de uns tempos, né, pra cá, começou a investir mais em musicais e tal. E esse era bem bacana. A banda começava a se apresentar num ambiente assim, fechado, em que o pessoal que tava lá e os jurados só tinham a visão deles através de um telão. E iam ouvindo, claro, a banda, e o telão só subia, eles só passavam, né, para a próxima fase se obtivesse 70% dos votos. Então, quem tava lá tinha um aparelhinho para poder votar, quem tava em casa podia votar pelo aplicativo, e assim a banda ia enfim, ganhando votos até atingir os 70% ou não. Se atingisse, o telão subia e virava lá uma mini apresentação. Além do público, né, tinha 3 jurados famosos, né? Ivete Sangalo, Paulo Ricardo, Sandy, Daniela Mercury. Cada temporada era um trio diferente que acabava apadrinhando uma banda, né? Enfim, aí depois os seus afiliados disputavam entre si, e no final uma banda ganhava. Na primeira temporada foi a banda Malta, quando migrou o prêmio era 500 mil e um contrato com a gravadora. E era bem bacana, né? O programa depois foi exibido. Eu lembro que no finalzinho já passava no domingo à tarde. Acho que, se não me engano, passava domingo à noite quando começou. Depois passou pra domingo de tarde. E depois, em 2017, o programa foi oficialmente cancelado. E bacana, muita gente boa passou por lá. E um detalhe é que só podia participar banda, porque pra cantor solo e dupla tinha já The Voice, que é um programa bem bacana também. Então fica aí, né, DDS, Superstar ou não, né? Mas isso aí, bola pra frente.
Mas foi melhor assim. Na sombra do olhar tentei te encontrar, mas nada além de mim. De onde estou posso ver o caminho que me leva a você. Diz pra mim o que eu já sei. Tenho tanta coisa nova pra contar. De mim, diz pra mim sobre você. Você está na sombra do olhar. Pensei em te guardar pra nunca mais ter fim. Na sombra do olhar tentei te encontrar, mas nada além de mim. De onde estou posso ver o caminho que me leva a você. Pra mim, o que eu já sei. Tenho tanta coisa nova pra contar. De mim, diz pra mim sobre você. Que é a hora certa pra recomeçar. No fim. Sei, tenho tanta coisa nova pra contar. Diz pra mim
já sei. Tenho tanta coisa nova pra contar.
E é claro que eu não poderia deixar de comentar o episódio dessa semana de Sob Pressão, que eu já falei aqui, que é acho que é a melhor coisa que a Globo tem colocado no ar ultimamente. E eu e todo mundo, né, comentamos esse episódio que foi gravado em três planos sequência. Pra quem não sabe, plano sequência é tipo uma cena enorme. Tipo assim, o episódio só teve dois cortes, né, pra abertura e pro primeiro intervalo. O resto, tipo assim, foi uma cena só. Uma cena enorme na primeira bloco, uma cena enorme na segunda, uma cena enorme na terceira temporada. Esse ainda foi um episódio duplo, só pra completar, né? Como não teve futebol na quarta-feira, eles exibiram um episódio maior de Sob Pressão no lugar. E assim, eu sentei e eu não conseguia parar de assistir. Você, eu nem percebi que era um episódio duplo, né? Que ele teve uma duração maior que os episódios normais. Mas, gente, foi impecável. Eu acho que fazer esse tipo de cena, de episódio, né, requer um trabalho incrível, não só do elenco, mas direção, extra, produção e todo mundo. Porque se chega lá na última cena, alguém faz alguma merda, tem que voltar a começar tudo de novo. E aí, vai um dia de trabalho jogado fora. Esse episódio também marcou a estreia do Júlio Andrade, que faz o Evandro, né? Na direção, ele dirigiu esse episódio. Ele já começou bem, né? Já começou assim, matando a pau, num episódio mais complexo, talvez, da série, né? A história, pra quem não viu, né, começa com a paciente da semana, que é uma moça de uma favela, que eles já tinham tido lá como é que eu vou dizer? Quando eles assumiram esse hospital novo, o chefe do tráfico dessa tal favela foi lá dar as boas-vindas, né, ao novo diretor, que era o Evandro. E nesse episódio, esse ambiente dessa favela voltou, né? Durante a festa junina deles lá, a moça cai na fogueira, só pular a fogueira. Quem em sã consciência pula a fogueira, né? E ela tropeça e cai em cima da fogueira, e aí dá uma merda. Ela se queima toda e tal, e o namorado dela é tipo o braço direito do chefe do tráfico. Então eles levam a menina pro hospital, ela precisa de um aparelho pra poder fazer um procedimento pra que ela fique boa. E esse aparelho caríssimo, o hospital não tem direito, não tem dinheiro pra comprar, e eles não conseguem um emprestado, não. E aí o traficante falou, não, vou oferecer um aí pro seu hospital. Aí fica aquele dilema, aceita ou não aceita, aceita ou não aceita, né, mas no final eles acabam cedendo e a menina acaba ficando boa. No meio disso tudo, acontece uma invasão nessa tal favela, né, polícia. Esse chefe que doou o aparelho foi baleado e foi pro hospital, meio que sequestrou a Carolina e o Evandro para obrigá-los a operar, né? Tipo assim, te dei uma parada, agora tu tem uma dívida comigo. E aí que começa a parada mais tensa, né? Eles operam e a polícia descobre que ele tá lá. E aí, meu, começa um tiroteio dentro do hospital, uma coisa muito louca. A gente caindo e tava rolando um mutirão de atendimento, então vocês tava cheio. E a gente caindo, a gente baleada, a gente, sabe? E no meio dessa confusão toda, a Carolina, que tava grávida, ela leva um tranco de uma maca, cai, e aí a gente termina o episódio sem saber, né, o que aconteceu com ela, se ela perde o bebê ou não. A gente vai ficar sabendo essa semana. Mas assim, foi um episódio incrível. Vale a pena assistir. Se você não tem Globoplay, experimenta grátis. É tipo Netflix, né? Você vê um mês grátis. Se gostar, assina, mas vale a pena por esse episódio. Você assistiu, vale a pena ver de novo, né? Porque é um episódio bem bacana. Eu já assisto essa série desde que ela estreou. E, assim, só tenho elogios nas não só dessa, como das duas temporadas anteriores. E essa vai ser a última temporada, né? Infelizmente. Não sei por que vão cancelar a série, né? A Marjorie este ano já tem até outro projeto, que é uma série, também uma outra série. Essa série, aquelas séries fechadas, né? Que a Globo faz de vez em quando. E ela vai ser protagonista aí de uma delas. É uma pena, né? Aqui não tem, sei lá, eu acho que... eu não sei o que acontece, né? Quando tem um programa que realmente é bacana e tal, ele acaba durando pouco. Infelizmente é a vida. Mas espero que venham novos programas interessantes e que agarrem a gente, assim. Né, Lana? A Lana concorda. Que tenham mais programas bacanas pra gente continuar assistindo. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Semana que vem a gente tá de volta com mais dicas e comentários legais que vão passar na sua telinha. Ei, Lana, dá tchau, Lana. Ela tá dando tchau pra você, gente. Até o próximo, um beijinho, fui.
Esta é uma produção da Combo. Confira todo o conteúdo do amanhã em nosso site, comboconteúdo.com.